AJCM Produções Virtuais apresenta Mix HQ, o podcast.
Salve, salve, internautas! Este é o Mixcast. Eu sou o JB e entrem em minha morada por sua própria conta e risco.
Salve, salve, internautas! Eu sou baterista e eu odeio vampiro à máscara.
Salve, salve, internautas! Eu sou o Raul Jordan e apesar de odiar alho, eu tenho um ótimo reflexo no espelho.
Em seu terceiro episódio, o Mixcast aborda o assunto vampiros, os personagens mais charmosos e enigmáticos do mundo da ficção. Ou será que pode ser do mundo real também? E pra começar...
Vampiros nos quadrinhos.
O que é que a gente pode citar dos chupa-sangue aqui na nossa mídia favorita?
Eu conheço a fase da Marvel.
É que teve um gibi do Drácula e tal, que saiu pela Marvel. Algumas histórias saíram no Brasil, beleza. E umas pontadas aqui e acolá, até que é especial com Batman, Chuva Rubra.
Eu acho que o contexto vampiro, ele foi muito bem abordado no Brasil, né? No, em matéria de quadrinhos, muito bem abordado, porque ele pegou aquela fase dos anos 60, 70, 80, até princípio da década de 90. Foi um gênero que foi muito bem publicado, bem editado e muito aceito pelo público leitor do Brasil durante essa época.
Na verdade, é toda uma tradição de quadrinhos de terror que tem no Brasil.
Exatamente.
Então, se falar muito de vampiros, de zumbis...
Esses temas se confundem, né? Nessa época, esses temas se confundem, né? Como a edição das revistas era terror, né? Os temas principais eram zumbi, vampiro, lobisomem, né?
Coisas zumbis, vampiros, lobisomens, monstros do pântano, torcedores do Flamengo, enfim, toda essa gama assim, de monstros.
Que e do Corinthians.
Entendeu? Do Corinthians não, respeito é bom e eu gosto.
Isso sem falar que no final da década de 70 e grande parte da década de 80, eu acho que 70, 80% das histórias de vampiros que tínhamos aqui no Brasil era produção nacional.
Produção nacional.
Não tinha divulgação de argumentista, não tinha divulgação de desenhista, mas era produção nacional, publicados pela Block.
Porque, enfim, era irrelevante. Abriu um único quadrinho por ano sem dar os créditos. Então, por que eu falei isso no Brasil?
De qualquer forma, apesar de serem produções nacionais, os melhores títulos lançados na época foram produzidos por imigrantes.
Irrelevante para eles, que fique bem claro.
Foram artistas argentinos, portugueses, italianos que vieram se instalar no Brasil na década de 40 e foram se familiarizando com essa nova temática que era idealizada aqui na edição de quadrinhos de terror, até porque naquela época a gente não tinha uma ótima produção de quadrinhos de super-heróis, né? A produção que vinha dos Estados Unidos sofria aquela rejeição do tal do Código de Conduta que foi criado lá, que barrou muita edição de quadrinhos, inclusive o terror americano, né? O Código de Ética dos Quadrinhos. Inclusive o material de terror americano não era bem aceito, até porque não tinha total liberdade para abordar o tema. E aqui no Brasil existia uma certa malemolência para se levar essas prioridades das edições, das revistas que eram lançadas aqui. E o contexto do terror foi bem difundido por conta disso.
É porque, na verdade, o Código de Ética nada mais foi do que uma tramoia para acabar com a SC Comics, que era a maior editora de quadrinhos de terror dos Estados Unidos, e outras editoras pequenas. Aí fizeram todo esse embuste, por assim dizer, e mandou as editoras todas pra...
As editoras de quadrinhos sofreram muito com esse código de ética de conduta também, né? Não temos histórias de super-herói com cunho adulto.
Não havia.
Não tinha.
Realmente não havia.
Aquela era de prata, né, dos quadrinhos era.
Teve algumas e infligiram o código. Principalmente na DC. E, por exemplo, a gente tem a descoberta do vício.
A famosa capa do Arqueiro Verde.
Capa do Arqueiro
legal.
Verde.
Aquela revista tá nesse período do
desse
código?
Período.
É desse período.
É desse período, década de 70.
Década de 70.
Fazia, eu acho que poucos anos que o código tinha.
Não, o código foi instituído na década de 50.
Exato.
Então já faziam 20 longos anos e tal que tinha se instituído, né? Mas voltando para o chupa-sangue.
O chupa-sangue, apesar de falar que eles sofreram com o código nos Estados Unidos, do Brasil eles também sofreram uma certa espécie de censura por conta da era da ditadura militar. Naquela época dos anos 70, por exemplo. 60 não sofreu nem tanto, mas os anos 70 foram os piores anos da ditadura, né?
Os anos de ferro.
Os anos de chumbo, chamado, né? Os anos
de chumbo. Anos
de chumbo. Os editoriais passavam por censura. Então todo o material que seria publicado, cinema, quadrinhos, televisão, jornal, tudo era passado por um censo. Então tinha a famosa censura daquela época da ditadura, que também contribuía para que algumas histórias fossem censuradas naquela época.
É interessante reparar que no Brasil a coisa... Tínhamos uma ditadura e mesmo assim era mais frouxo, pelo menos para os quadrinhos.
Exato.
Vários artistas nacionais tiveram a oportunidade de levar para as mãos seu talento e tal. Isso em uma ditadura, enquanto que nos Estados Unidos, que era liberdade e tal, não dava pra fazer. Você fazer uma capa com uma mulher sendo assim, espetada com...
Na verdade é porque lá nos Estados Unidos o negócio foi voltado justamente pra isso, né? Aí começou a pegar realmente dentro disso aqui. Aqui no Brasil era uma ditadura que era voltada pra questões políticas, mas quando se via que o contexto da edição não tinha nenhum cunho ou mensagem subliminar que levasse a um certo pensamento político, né? Tudo isso passava com facilidade pela censura.
Mas nem só de terror viveu o vampiro nos quadrinhos, já que nós temos pelo menos duas encarnações totalmente demoradas do mito. Pra quem agora
era a fase do terri.
A fase do terri. Pra quem gosta de Maurício de Souza e tal, certamente vai lembrar de Zé Vampir.
Ah, eu lembro.
Zé Vampir.
Que pra Zé Vampir, pra mim, sempre foi o primo pobre de Bento Carneiro, vampiro brasileiro.
É como se fosse a encarnação mirim do Bento Carneiro.
Exatamente. Exatamente. Eu sempre achei muito divertido Zé Vampir. E ainda tinha um vampiro na Turma do Arrepio.
Turma do Arrepio.
Exatamente, tinha um vampirinho e tal, negócio. Os caras virou até seriado nos 90, na Extinta TV Manchete.
Extinta TV Manchete.
Exatamente.
Como era a produção da Editora Block, aí o material foi adaptado e levado às TVs.
Editora Block e depois foi pra Globo.
Infelizmente, como tudo que fez parte das indústrias Block, né, encontraram o seu ocaso no final dos anos 90.
Exatamente. Direto para o limbo, de onde nunca mais voltou.
Dentro de todo o material que foi publicado sobre vampiros, dentro dos quadrinhos, com certeza os lançamentos que mais foram bem aceitos e bem divulgados aqui no nosso mercado nacional, era justamente as revistas que faziam um mix do terror naquela época. Nós tivemos revistas como a Cripta,
a Calafrio,
e tínhamos umas revistas regulares que saía até década de 90, que eram Histórias Reais de Lobisomem e Histórias Reais de Drácula. Essas revistas eu cheguei a ler, acho que ainda tenho algumas hoje em dia.
Nunca vi essas edições.
Histórias Reais de Drácula e Histórias Reais de Lobisomem. Eram duas edições que saíam nos anos 90, formatinho. Eu acho que era da Editora Block, se eu não me engano, era da Editora Block. Tinha o selozinho Capitão Mistério era Block. Eram boas histórias. Inclusive pra meninada daquela época, como eu, eram revistas que a gente podia encontrar seios fartos, amostras, em quadrinhos, coisa que a gente nunca via entre as heroínas da DC.
É verdade. Essas revistas eram quase uma adaptação dos filmes do Drácula de Christopher Lee. Seios, amostras, dois, três quadrinhos. Toda vez que Drácula ia atacar uma jovem senhorita, a primeira coisa que ele fazia não era... Era
rasgar, e sempre era uma camisola, né? Porque o ataque era à noite, né?
Rasgava, dava aquele momento pra...
Primeiro vinha a sensualidade, depois vinha o terror.
Era, exatamente.
Olhem só os dois tarados que eu tenho aqui gravando esse negócio.
Era um escape que a gente tinha nessa época.
Como eu gostava do filme de terror dos anos 80.
Ah, que saudade.
Hoje estão vendo. Vamos elevar a censura desse negócio.
Hoje em dia virou uma falsa hipocrisia nas produções, seja televisão, seja cinema. A gente não vê mais isso.
É uma pena.
Uma personagem muito famosa daquela época, aqui no Brasil, foi produzida por dois imigrantes, como eu já falei, que acharam o nicho de sua produção aqui no Brasil, que foi a personagem Mirza, a Mulher Vampiro. Uma personagem muito, assim, muito bem desenvolvida. Foi uma personagem que foi muito bem aceita pelo público leitor das histórias e que ela teve sua divulgação durante todo o período dos anos 70, 80, né? E esporadicamente a partir dos anos 90, até porque a partir dos anos 90 as histórias de terror no Brasil praticamente sumiram. Não existem mais revistas regulares.
Apesar que a Mirza, assim como toda essa turma assim, que cultua a Calafrio, a Cripta, eles têm uma legião de fãs assim, bem firme, bem fiel, assim, tanto que saíram, agora depois do ano 2000, saíram edições 20 anos de Mirza,
comemorativa, né?
20 anos de Calafrio, e vende. Então existe todo um nicho de pessoas que ainda
consomem esse pessoal. Mas eu tava quando essas revistas saíram, hein? Eu tô sabendo disso agora.
Tava em Patos.
Ah... meus meses negros. É, tá explicado.
Tudo.
A Mirza, por coincidência ou não, era... acho que a única vampira que tinha identidade secreta.
Eu não, fala sério.
Me corrijam,
mas
me
corrijam. Só falta vocês me dizerem que ela entrava numa cabine telefônica.
Me corrijam se houver outra.
Telefônica e saía o morceguinho voando.
Me corrijam se eu estiver errado. Mas a Mirza, ela era uma modelo. Ela era uma modelo. Apesar de ser uma vampira, ela tinha um alter ego. Ela era uma modelo e desfilava, né? Era, frequentava a alta elite da sociedade brasileira. E vestida ou despida, era uma vampira nas horas vagas.
Quer dizer, então, que durante o dia ela não tinha o que fazer, era modelo, fotógrafo, algo do gênero, e à noite, vão sugar pescocinhos por aí?
Por aí.
Não era combater o crime, não?
Não, não.
Ah, bom. Não, também se fosse,
ao menos isso.
Também se fosse, dá um tiro na cabeça que é mais futuro.
É, a Mirza, só para efeito de constatação, foi criada em 1967 por Eugênio Colonese.
Saudoso Eugênio Colonese.
Um dos grandes mestres do gênero do terror no Brasil.
Na verdade, um dos grandes mestres do quadrinho nacional.
É, a Mirza foi inspirada na Vampirella.
Foi.
É, a Vampirella, eu acho que foi a única vampira, assim, a nível mundial, né, que teve uma...
heroína.
Heroína, né?
É,
heroína.
Foi. É, a Vampirella é uma junção, assim, de uma porrada de clichês. Ela, na verdade, vem de um planeta onde só existem vampiros nesse planeta. E aí vem cair
justamente
na
Terra. Esse conceito da Vampirella, de 28 vampiros, é porque a Vampirella foi inspirada livremente na Barbarella. Que é aquela personagem da Brigitte Bardot no cinema, né? Que realmente tem esse conceito de ser um alienígena. Vem
que a Barbarella é um quadrinho.
É um quadrinho.
A Barbarella é um quadrinho.
É um quadrinho, justamente. Um
quadrinho europeu e tal.
Foi adaptado. Né, para o cinema.
Com Jane Fonda.
E depois da... Jane Fonda? Não foi Brigitte Bardot?
Não, Jane Fonda.
Foi?
Foi.
É, vou pesquisar sobre isso. Eu assisti esse filme já em minha infância, mas eu... pode até ser que tenha havido duas versões.
O cara assistiu o filme na infância dele. Vocês
imaginam?
Eu não vou entrar nesse... eu não vou entrar nesse assunto.
Mas não apelem para minha boa memória.
Se teve duas interpretando, eu não sei. Eu sei que...
cara,
a que eu conheço é a francesa.
Antigamente, quando tinha o famoso Corujão, quando a Globo ainda se dava ao luxo de ter espaços vagos na sua programação pra transmitir bons filmes.
Cara, isso faz tempo.
Eu assistia Barbarella, velho. Uma certa noite aí que... estudante, você sabe que uma noite ou outra tem insônia por conta de prova, por qualquer coisa. E numa dessas madrugadas eu assistia o clássico Barbarella.
Por conta de prova, por conta de seminário, por conta que bebeu umas, não consegue
dormir, vai.
Enfim. Me deixa contar uma coisa maravilhosa. A Barbarella, na verdade, é... e também pegou disso aí, o conceito da Barbarella, dela tratar de sexualidade como uma coisa muito natural. Então, o que também... O que foi uma fonte onde os
era
caras que faziam
era quadrinhos... era um apelo sexual, né?
Exatamente. A Vampirella. Só que ela tinha cunho mais para herói.
Uhum.
A última versão dela, pela Harris... uma das últimas, na verdade, né? Pela Harris Comics, nos anos 90, era super-herói até espinha. Tanto é que no Brasil chegou a sair um crossover dela com a Mulher-Gato.
A Vampirella?
Aham.
Uhum. Ah, é, eu lembro não. Desse pôster, o posterzinho que vinha no anúncio, nas revistas.
Chegou um crossover, que é até legal, porque tem uma sequência onde elas estão atrás de um sofá e tal, e uma salivada de balas. Aí a Mulher-Gato olha, pô, eles não estão usando balas de prata, olha pra cima deles, ela, isso é pra lobisomem!
Cara, eu não sabia que tinha havido esse crossover, Vampirella e Mulher-Gato.
Eu não cheguei a ver, nem li, mas em minhas revistas eu ainda tenho anúncios.
Ah, eu li. Crossover. Eu tive e li. E a porcaria.
No contexto nacional ainda, se voltarmos à personagem Mirza, a gente vai chegar a um derivativo seu. A Nádia, a filha do Drácula. A personagem Nádia, subjetivada de filha do Drácula, foi uma criação espontânea, só que provocada. Porque o que é que aconteceu? Na época que a personagem Mirza era publicada, houve uma capa em que a personagem foi retratada com os seios à mostra. Tudo a ver com o ambiente vampiresco, né?
Até seios à mostra.
Até aí. Só que essa figura de uma mulher com seios à mostra na capa não cairia muito bem para efeito de censura. Certo. Ainda estamos tratando dos anos de chumbo. Então o que é que aconteceu? O editor da revista tomou a liberdade de alterar a obra do desenhista e cobrir os seios da garota. Então a Misa foi retratada como
se... Onde é que nós já vimos isso?
Não sei.
Alteração de desenho dessa maneira? Baterista?
Conan.
Houve isso em Conan?
Conan, houve.
Não só Conan.
Por conta também de nudez?
Por conta de seios. Eu,
Sandman
eu...
também. O caso do Conan foi recente, na verdade, que é essa versão mais nova do Conan.
A última vez que Conan saiu em quadrinhos aqui no Brasil.
Que na capa original mostrava o Conan saindo pela torre e uma mulher nua na cama. A censura bateu em cima e tiveram que cobrir as partes dela.
Isso é um atentado ao autor da obra. Sinceramente, é por isso que quando o desenhista, né, que...
E teve o caso do Sandman também, uma capa de Sandman, edição 45, se eu não me engano.
Essa não, de Sandman eu não sabia.
Era uma história que parte dela se passava em uma casa noturna. E aí tinha na capa um bico de seio. E nisso a DC olhou e, bem, vamos limar. Então eles apagaram e colocaram uma tarja em cima. E aí a revista saiu impressa. Curiosamente, essa capa, a capa com o bico de seio, acabou saindo em outras edições de Sandman pelo mundo, inclusive a brasileira, mas não saiu lá fora.
Mas eu nem sabia. É uma pena, né?
Então, completando só essa colocação sobre a Nadia, a Misa teve a sua capa, vamos dizer assim, extirpada da sua forma original, que o autor tinha retratado, e o autor não gostou disso que foi feito. E o que é que aconteceu? Pediu para que fosse criado um novo personagem, e esse personagem é como se fosse uma revolta entre quem produziu a revista, aquela revista da Misa, que foi manipulada pelo seu editor, e foi criada a personagem Nadia como se fosse uma resposta, uma repulsa àquele ato que foi feito, né? A Nadia também foi uma personagem criada por um autor brasileiro, né, o Antônio Rodrigues, e teve sua primeira publicação em 1982 na revista Mestre do Terror número 33.
Eu cheguei a ler algumas edições da Mestre do Terror.
Eu não. Cara, pra falar a verdade,
tanto a edição colorida como a edição preto e branco, porque saía das duas. Era como aquela fase da Apple na década de 60. As edições normais, preto e branco. Aí uma, duas vezes por ano tinha aquelas edições especiais tal, e vinha com as histórias coloridas.
No Brasil, esses personagens foram muito, muito bem divulgados e muito bem aceitos pelo público que lia quadrinhos naquela época. Até porque quadrinhos naquela época se dividia entre quadrinhos para adulto, realmente adulto, que era aqueles quadrinhos que saíam de Faroeste, do Zorro, Flash Gordon, Tex, e os quadrinhos infantis, que eram os tradicionais da época, né? Não tanto super-heróis, porque não invadiam tanto super-heróis naquela época aqui, mas tinha muito de Disney, né? Tinha esses personagens que
estavam... Começou nessa época também,
não,
né?
Não sei se começou nessa época.
Em que década?
60.
Não. Maurício de Souza, ele começa a lançar suas revistas na década de 80. Ele pode ter começado no fim da década de 60, né? Mas o período, assim, década de 60 mesmo, ele ainda trabalhava como jornalista.
Curiosamente, o personagem Drácula foi explorado também pela Marvel Comics.
Foi. E antes de você falar da Marvel, tem uma citaçãozinha num dos textos que a gente tava lendo, aonde quando você falou sobre essa personagem com identidade secreta, que eu brinquei de que ela entrava numa cabine telefônica e saía em forma de morcego. Teve uma história em quadrinhos que durou 4 edições na década de 60 de um vampiro que seria um descendente direto do Drácula e que tentava limpar o nome da família.
Lançado pela editora Dell.
Dá pra entender por que só durou 4 edições.
Quando se muda o conceito do Drácula original, não adianta usar o nome Drácula. Use outro termo de vampiro, mas não use o termo Drácula, porque o Drácula é um só, é como Batman. Não adianta você falar de Batman.
Superman. Mas mesmo que mudasse o conceito, cara, olha essa trama. O cara
é descendente de vampiros, vamos nem dizer descendente do Drácula. É descendente de vampiros.
Uma estipe de vampiros aí malvadona resolve fazer o bem.
Sem falar que esse personagem foi batemizado, né? Porque ele era um ricaço, um milionário.
Era na época. 1966,
e era um herói.
Era um vampiro herói. 1966, era a época do Santas Missões Impossíveis, Batman.
Exatamente.
Era a época da série.
O cara queria ser o Batman, só que já tinha alguém com esse nome, então, mano. Vou ser o descendente do Drácula.
Vou ser o descendente do Drácula.
Sem contar que esse Drácula teve o título de pior quadrinho do mundo. em suas 4 edições.
Por que será?
O cara conseguiu um recorde, né? Em 4 edições ser considerado o pior do mundo é uma vitória.
Não, tá imortalizado, né?
Tá imortalizado.
Tá imortalizado, né?
O Ibis precisou de quê? De quase um centenário pra ser considerado o pior time do mundo.
O cara em 4 meses.
O cara em 4 edições.
Em 4 meses. Entrou pra história.
Bom, agora
tudo na vida tem um lado bom.
Vamos pra grande empresa de quadrinhos, Marvel Comics.
Pra maior empresa de quadrinhos.
Grande, vamos deixar no grande.
Vamos empatar?
É.
Vamos empatar?
50% do mercado pra um e pra outro.
Que fique bem claro que tá pedindo empate é eles, viu? Quem tá pedindo empate são eles. Que fique bem claro.
Eu não sei se aqui tá 2-1, se tá 1-1, se tem uma, se tem coluna do meio.
Eu vale por 2, rapaz.
Então por aí que seja.
Então empatou, aí é que dá empate. Se você vale por 2, tem mais 2 aqui e empatou.
Então faz 2-2, melhor pra gente.
Não, mas você só vale meio, pô.
Melhor pra gente.
Melhor pra vocês, vocês valem só meio.
Não, melhor pra só gente e um empate, né?
Bom, na Marvel Comics, nós tivemos o personagem Drácula, utilizado como personagem da editora.
Esse sim, em o Drácula suas histórias,
né? O Drácula autêntico. Inclusive teve direito à minissérie, Heróis Marvel vs Drácula. Ou exato. Drácula vs Heróis Marvel.
Isso recentemente, né?
Aí 95,
aí,
eu acho.
Aí depende do gosto freguês. Eu
mas
acho que esse é o Drácula autêntico.
Se
esse é o Drácula autêntico porque o cara tá dormindo, o sono eterno dele, ou o que quer que seja. Acorda assim que acorda, vou dominar o mundo.
Esse é o Drácula.
Cerca de 400 anos ele passou desde o fim do que aconteceu no livro de Bram Stoker. Ele passa 400 anos dormindo e acorda em pleno século XX decidindo, vou dominar o mundo.
Só que era legal porque ele tinha toda uma questão de cunho social, toda uma preocupação com... Que isso na verdade é bem típico dessa época dos quadrinhos. Já que havia o código de ética, tinha que se criar algum tipo de deslize, algum tipo de brecha para poder tratar temas mais sérios. A gente citou o caso do Ricardito. Tomb of Drácula ficou famosa por causa dos pontos polêmicos que foram abordados. Como o caso famoso que ele se alimentou de um cara drogado e ficou chapado por algumas horas. Esse tipo de mensagem faz parte da ficção responsável, que eu já falei sobre isso no Mixcast sobre
questão 2000. Sobre o homem animal.
Exatamente. Tudo a ver.
Nessa fasezinha, ele tinha como inimigo mortal um grupo formado pelos descendentes de Van Hels, uma garota chamada Rachel Van Hels, um rapaz chamado Quincy Hacker e a filha, e um Frank Drake.
Sobrenome Hacker, que não é estranho pra ninguém, né?
Nem um pouco. Esse Frank Drake, inclusive, ele sobreviveu à revista e fez participações em outros gibis da Marvel, sempre nessa temática mais terror e tal, sempre fez isso. A última vez que eu vi o Frank Drake foi em A Ascensão dos Filhos da Meia-Noite, uma história do Motoqueiro Fantasma que saiu no finado de Vida Hulk, ainda informativo.
Esse personagem é o mesmo que faz parte daquela minissérie? Drácula vs Heróis Marvel?
Eu não cheguei a ler esse especial. Foi um especial,
uma edição...
Mas junto com esse grupo tinha um personagem que se tornou destaque ao longo dos anos.
Quem?
Blade. O mesmo Blade do cinema.
Ok.
Ele surgiu nessa época... A origem dele é
sabia
a mesma...
que o Blade foi criado pelo Matt Wolfman?
Uhum.
Eu pois não sabia.
A origem dele era a mesma que nós vemos no filme, né? Ele é um cruzamento entre um humano e um vampiro. E a missão era a mesma, exterminar qualquer vampiro que aparecesse pela frente.
Na verdade, a mãe dele foi mordida enquanto estava grávida dele.
É.
Por isso que ele não é um vampiro 100% vampiro, né? Ele até tá chamado...
Aquele que anda de dia,
né? Uma coisa
exatamente.
Por aí, né? Um andarilho do dia, uma coisa parecida. Aquele justamente porque ele até... Não sei se o conceito do filme foi usado nos quadrinhos, ele tomava uma espécie de soro inibidor, né? Para não deixar que ele se
transformasse... Não, esse soro, ele...
É invenção do filme.
É do filme.
É coisa do filme.
É invenção do filme. A mesma viagem também de vampiros serem vulneráveis a prata também vai ser do filme.
É, vampiro prata, não tem nada a ver, lobisomem. Prata é lobisomem. Na Marvel, o Drácula teve uma participação realmente como Drácula. Além de ser uma participação dos vampiros nas edições da Marvel, além de ser vampiro, era o Drácula.
Era o Drácula.
Não podemos falar o mesmo em relação a DC Comics. A DC Comics nunca utilizou o personagem Drácula. E muito pouco se utilizou dos personagens vampiros em suas histórias.
Coisas da distinta concorrência.
Até hoje eu li duas três histórias no máximo de vampiros na DC. Recentemente.
Uma delas é Chuva Rubra com Batman. Chuva
não,
Rubra,
eu não cheguei a ler.
Eu também não li Chuva Rubra, mas é considerada uma das melhores revistas de
Batman. Eu li um encontro do Superman.
É um Isles of War, Túnel do Tempo.
Túnel do Tempo. Eu li um dos encontros do Superman com Batman, que eles combatem uma vampira no interior. Eu acho que aquilo ali deve ser o Texas. Algum daqueles estados ali do Centro-Oeste.
Eu lembro dessa
Super
história.
Super Powers 8.
Lembro dessa história.
Depois teve uma edição do Superman já pela Panini Comics. Horrível.
Era
bem desenhada,
já era da fase premium, não é?
Não.
Pela Panini já.
Foi pela Panini.
Ah, desculpa, eu pensei que fosse a Editora Abril fase premium.
Não, foi pela Panini. Aonde ele vai com a esposa e Jimmy pra um castelo na fronteira do Pocolistão, que na época era aquela história do General Zod.
Sim.
E lá o anfitrião do castelo era um vampiro.
Era
e morre de uma maneira que, meu Deus do céu.
Era o Drácula sem ser Drácula.
Como diz um amigo meu, o pior inimigo do Superman não é nem Lex Luthor, Brainiac, Bizarro, são os roteiristas.
É verdade.
O vampiro morre quando morde o pescoço dele e o sangue enriquecido por energia solar entra na boca do vampiro e transforma ele em pó. Olha como o cara morre.
Um minuto de silêncio.
Voltamos já. Já deu. Vampiros nos RPGs. Antes de mais nada, o que é RPG? Não é reeducação da postura global. RPG vem de role playing game. Significa, literalmente, jogo de interpretação de papéis. Basicamente, é um grupo de malucos em volta de uma mesa, falando uma série de bobagens. E nessas bobagens interpretam personagens e uma história que um dos jogadores, chamado de narrador, conduz.
RPG pegou no Brasil?
Pegou. Pegou, assim, é uma atividade muito segmentada.
Eu lembro quando chegou, quando era novidade. Eu trazia muita coisa pra JBV, a gente via muito sobre o assunto. A gente tentou jogar algumas vezes.
Inclusive, né? Você uma vez trouxe uma revista que tinha uma pequena textozinho, tinha um texto explicando, falava até sobre.
Era como se fosse D&D. um teaser, entendeu?
E tinha um pequeno jogo de espionagens com mapa, veio os caminhozinhos que a gente tinha que percorrer, que era um espião que tinha que invadir uma base
os
secreta.
Os acessórios que cada personagem teria.
Veio o jogo completo.
E apesar da gente jogar, e
pra
também
duas
lá,
pessoas.
Né, mas eu não me ficcionei por aquele método de jogo. Né? Eu acho que jogo
eu
pra mim tem que ter um tabuleiro.
Eu acho que foi pelo fato da gente ser novata ainda.
É porque, na verdade,
foi o primeiro contato que os dois tiveram com o RPG, a gente não sabia
nada. Isso, pelo menos comigo ficou por isso aí. Eu nunca mais voltei a ter contato novamente
com o RPG alguns anos atrás.
Porque, na verdade, a gente chama RPG de jogo porque falta um termo melhor pra batizar. Porque não se trata de um jogo porque não tem vencedores e perdedores. A ideia é meramente contar uma boa história.
É a mesma coisa de você se sentar em volta de uma fogueira com aqueles pedacinhos de madeira com um marshmallow na ponta e tem um cara que fica nesta floresta há muitos anos atrás, um assassino serial matava pessoas. É um estilo como aquele.
A diferença é que quem tá ouvindo a história interage com
participa,
ela.
Participa, fica só escutando.
E outra coisa, quem tiver do lado ou não entende ou vai achar aquela ali uma chave de ação. Se não tiver participando.
Ah, vai. Se não tiver
não existe noção, coisa mais sacal do que assistir um jogo de RPG.
Não, eu gosto.
Não, sinceramente.
É. Mas você percebe que eu
mas
fico.
Você, mas você não é gente, JB.
Você percebe que eu fico dos lados da mesa, atento.
Feito peru de roda de carteado.
Exatamente. Exatamente. Eu que sou mestre de RPG, eu fico agoniado. Eu fico em pânico quando tem alguém do lado olhando. Que eu fico doido pra que aquela pessoa participe. E sem ter como. Muitas vezes. Mas enfim, o RPG ele começou com uma tradição de jogos de masmorra inspirados em livremente na obra de J.R.R. Tolkien, com Dungeons and Dragons. E a coisa deringolou para vários outros gêneros, até chegar, nos anos 90, ao ápice da cultura vampírica do RPG, que foi justamente Vampiro à Máscara. Antes de mais nada, eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu acho o vampiro um bicho emo. Totalmente emo.
Emo é gay.
Tuxê?
Mas você tá falando de vampiro no RPG ou vampiro nos livros?
Vampiro em geral.
Que é isso?
Dizendo que Drácula é gay?
Vampiro pra mim é o tipo de personagem mais classe, negócio mais chique, ele, último
ele
que
tá,
existe.
Ele tá dizendo que Drácula é gay.
Ele não disse que Drácula é gay, ele disse que Drácula é emo.
Tem coisa... Mesmo assim, o Drácula em si não é emo,
mas as mais... crias dele
tem coisa são. Mais charmosa do que o cara ser um vampiro. Que é isso?
Não, eu... entendam, entendam. Abri a porta do seu castelo e entre dentro de minha morada por sua própria conta e risco.
Olha, vocês não sabem disso, mas ele tá com um papel aqui na frente dele lendo isso. Que ele não conseguiu decorar a frase.
E vamos, grande incrível! Ele repetiu agora porque lembrou da frase.
Exatamente! Exatamente! Mas vamos lá. Continuando sobre o vampiro. Daqui a pouco eu digo sobre a minha teoria sobre o vampiro sereno.
Ok.
O fato é: o Vampiro à Máscara é um RPG de horror. De horror.
Como gótico. É o nome do jogo?
Vampiro à Máscara.
A Máscara?
Uhum. Ele foi livremente chupado dos livros de Anne Rice.
Totalmente.
Escritora que também, pra mim, não fede nem cheira, mas essa é uma opinião pessoal minha. Então, enfim. Nesse jogo...
Você leu muitos livros dela?
Comecei a ler 3. Só fiz começar. Não consegui chegar no meio. Sim, eu sou inculto, e daí? Nesses livros, nesse jogo, na verdade, os vampiros têm toda uma mitologia que remete ao primeiro assassinato, a Caim. Caim teria sido o primeiro
vampiro. Já li sobre isso.
E ele acabou dando origem a uma linhagem de vampiros que, posteriormente, acabou fundando... clãs.
Existe... Você leu no livro que eu lhe emprestei pra fazer
a pesquisa realmente.
Pra esse podcast.
Eu não sabia onde tinha vindo.
As origens do vampirismo em várias caixas da sociedade mundial,
várias culturas,
remetem à época de Caim e Abel.
Pois
é. Que é isso, eu li sobre isso.
E aí... Posteriormente, esses clãs acabaram dando origem a duas grandes seitas. Não são seitas satânicas, mas sim grupos com uma origem comum.
Ô, baterista, um negócio que eu nunca, apesar de ter lido muito e ter jogado um pouco, eu nunca entendi bem. O Sabá, ele começou depois ou antes da Inquisição? Porque foi depois da Inquisição...
Por causa da Inquisição.
Foi depois da Inquisição que foi implementada a máscara.
Exatamente. Porque é o seguinte. O jogo, é claro que tem lá suas grandes sacadas.
Fala do jogo.
Porque assim, os vampiros, eles agiam numa sociedade à parte da sociedade mortal. Então, durante a Inquisição, foi feita toda uma caça. A bruxas, lobisomens e, claro, também vampiros. Centenas deles queimaram. Então, se viu necessária a criação de um grupo que protegesse esses membros, como eles passaram a ser chamados.
Que é a Camarilla.
A Camarilla.
E a Camarilla vai e cria as leis...
6 tradições, que são leis que todo vampiro deve seguir. Que
determina a máscara.
A primeira e a mais importante é a tradição da máscara, que determina que um vampiro nunca deve revelar a origem dele, a natureza dele, a um mortal. Se ele fizer isso, ele vai ser eliminado pelos outros vampiros, pra proteger o segredo.
Isso é conceito do jogo, né?
É conceito do jogo.
E o mortal fica...
Olha, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Paralelo à Camarilla, fundou-se uma outra seita mais desumana e tal, mais do réu, por assim dizer, que é o Sabá. E enquanto que a Camarilla, ela cultivava valores humanos, de tentar se manter humanos, o Sabá acredita que não são mais humanos, então vai tudo pro inferno.
Fudeu.
Literalmente.
Sabá é origem africana?
Não.
Não, essa palavra é hebraica.
Exatamente. Que é referência ao Sabá das Bruxas.
Que é, ela é derivada do Shabat, que é uma festa judaica.
Estão vendo?
Judaica antiga, da época ainda de Moisés. Nada a ver do ano zero, do ano 1 pra cá. É coisa antiga mesmo.
Tá vendo? JB também é cultura.
Do ano da graça pra cá, não tem nada a ver.
Não.
Tá, tem, mas a origem mesmo remonta lá ao Moisés.
Assim como todos os cultos. Uhum. São praticados até hoje.
Agora vamos tentar entender. Por que que vampiro a máscara? Eu detesto vampiro a máscara.
E eu gosto.
Primeiro, foi chupado de Anne Rice. Que também não gosto de Anne Rice. Pra mim, que se exploda. Só que pelo menos eu quero criar só uma coisa original. Quem é Anne Rice sabe que existe um grupo lá chamado de Talamasca. Qualquer semelhança com Camarilla não é mera coincidência.
Não, calma. Peraí. A Talamasca é uma organização feita, mantida e chefiada por humanos. Ela não tem nada a ver com os vampiros. É uma instituição que estuda não só vampiros, mas poderes telecinéticos, aparições de fantasmas.
Eu vou ali tomar um lanche. Enquanto vocês terminarem de discutir entre vocês dois, eu volto, porque o assunto tá complicadíssimo aqui.
Boa, boa, boa. Então, certo. Refutando então meu erro, devidamente corrigido pelo JB.
Um momento. O que tem
de novo, assim?
Não, é sério, não é discussão, não. Não é discussão, é só uma última correçãozinha. O que tem, que foi realmente passado no carbono, é o Sabá.
Mas a Talamasca existe realmente em Vampira Máscara, só conta o nome. Porque eu achava que a Talamasca era um grupo de vampiros. Sendo um grupo formado por humanos, ele poderia ser o Incono ou então o Arcano. Que o Arcano faz participação maior em Mago Ascensão, outro jogo da mesma editora, a White Wolf.
Tudo bem, mas como eu lhe disse, o que tem de chute, não diria nem chupado, eu dizer copiado no carbono, é o Sabá. Aquela mesma temática de, ah, eu sou vampiro, sou. Então que se dane o resto do mundo. Eu não quero. Tem um grupo de vampiros que segue a mesma temática da Camarilla. É, vamos ficar em segredo, vamos atacar um grupo específico de pessoas, que no caso de Anne Rice são bandidos. São bandidos. Eles leem a mente da pessoa e dizem, ó, você cometeu um crime, beleza, então você tá fudido.
E um negócio pra super-herói?
Tá na lista.
Já o grupo do Sabá é como o baterista tava dizendo. A mesma coisa no universo de Anne Rice.
É que na verdade, esse pra mim foi o grande problema de Vampira Máscara. Ele nasceu como um jogo de horror. Ele foi concebido com essa ideia. A introdução da segunda edição, que foi a primeira edição que saiu do Brasil, é um texto escrito, supostamente, por Larry Tapes, onde ele descreve todo o processo do abraço, toda a dor que ele já fome que nunca termina, a beija que fica ali sempre incomodando. E é um texto magistral.
Ah, é aquele textozinho que ele vem dividido, né? A fome.
Exatamente.
A besta, o abraço.
Exatamente.
Aquilo ali teria sido escrito
dentro do jogo, foi. Dentro do jogo, dentro da ideia
do universo, foi. Dentro do universo.
Possível, exatamente. É possível se repassar a emoção do terror, do suspense, através de um RPG?
Totalmente, no life. Totalmente possível, porque aquela coisa. O problema. Esse, eu vou chegar nesse ponto agora. O grande problema do Vampira Máscara, que ele nasceu como um jogo de horror. Quando você começa a ler o livro, você percebe que, na verdade, ele é um jogo de intriga, um jogo de política. Porque o vampiro ele é uma criatura manipuladora por natureza. Então ninguém faz nada de graça pra ninguém, nunca. E levando em consideração que o vampiro ele pode viver centenas ou então milhares de anos, ele é um inimigo terrível. Você pode de repente ter um vampiro como inimigo da sua família e ele tem um plano traçado pra você, seus filhos, seus netos e o caralho 4. Isso é muito legal, não vou negar. Só que o problema era como o jogo era jogado. A gente costuma dizer, em um conversa com um jogador de RPG, que na verdade o povo, em vez de jogar Vampira Máscara, jogava Vampiro Ball Z.
É por aí que eu tô perguntando. Você jogando, você consegue sentir o clima do suspense, o clima do horror no.
Se o narrador for bom e se o grupo ajudar, consegue. Consegue, plenamente. Porque é uma atividade coletiva. O jogo pode ser uma porcaria. Se o grupo for bom, o jogo vai ser muito bom.
É aí que tá. É por isso que eu não me vejo jogando RPG. Porque eu sou um cara que precisa o quê? De uma ambientação, precisa de um visual, precisa de um áudio. E aí você cria tudo através de quê? De imaginação.
Não, mas a recurso existe. Tem mestre que usa, tem narrador, o mestre preferir, que joga com áudio, tá entendendo? A
ambientação deixa uma sala escura, coloca.
Mas aí é por conta do grupo.
Coloca algumas coisas em cima da mesa.
Que a parte remeta. Física do jogo não lhe oferece esse aparato.
Não, não na maioria das vezes. Porque uma coisa legal de Vampiro a Máscara também foi que ele consolidou a tradição do live action. O live action é um modalidade de RPG que, em vez de ser jogada na mesa, ela é jogada ao vivo. Então você realmente vive o personagem, você se veste como ele e interage e tal. Então,
é uma espécie de teatro?
Exatamente.
É uma espécie, não. É um teatro.
Exatamente. É um teatro, é literalmente teatro improviso.
Agora é improviso, porque você não vai decorar um texto. Você sabe apenas, eu sou fulano de tal, sou do clã tal. Então, como você é desse clã, você então
produz
você tem
um personagem.
Você tem que saber as qualidades, as fraquezas, e através disso você vai e cria. Não, ele é isso, ele é inteligente, ou ele é muito burro, ele é louco. Aí vai depender única e exclusivamente da sua capacidade interpretativa.
Porque, assim, vampiro, ele trouxe uma série de novos conceitos. Antes de vampiro, os RPGs eles eram muito tipo wargames mesmo. Aquela coisa mais matemática e tal, de dado, fazer aquilo, de jogar no dado. Resolver as coisas na base da jogada de dados. Enquanto que com o vampiro passou a se resolver mais na base da interpretação, da representação. Ele foi criado com o objetivo de você viver o drama de ser uma criatura da noite. De você acordar todo dia, você só ter a noite pra viver. Você ter que de repente matar alguém pra sobreviver. de você se envolver num meio que não é o seu, mas enfim, ou você se envolve, ou já era. Então, enfim, tudo isso. E no fim, foi tudo suprimido.
Esse é o único game de vampiro que tem no RPG?
Não.
Mas é o mais popular.
É o mais popular. Tanto é que ele foi criado já com uma ideia de fim de mundo. A ideia que as duas finais estavam chegando, porque os primeiros vampiros foram mortos pelos genitores deles. E havia uma profecia que eles iam retornar. E quando retornassem, iam matar todos os descendentes.
E isso aconteceu.
Aí a White Wolf, depois de uma série de saídas erradas, suplementos, porque vampiro ele sofreu do mal do sucesso inesperado. Então lançaram uma série de suplementos, uma série de livros, explicando coisas do cenário. Expandiu demais, e quando foi ver o plot, que existia um plot.
Caça-níqueis. Com caça-níqueis, né?
Exatamente.
Viram que aquele tava dando dinheiro, caraca, tá dando dinheiro, então vamos soltar, vamos fazer, que vai vender.
Começou a faltar qualidade.
Exatamente.
Muita quantidade e pouca qualidade.
Era muito. Exatamente. Aí no fim, acabou teve o fim do mundo, o cenário acabou, foi destruído definitivamente, e o que nós esperamos que seja definitivamente, e a White Wolf resolveu refazer o cenário, que é o mundo das trevas, é como ele é chamado. Onde ele foi recriado com novos conceitos, manteve-se o que funcionava no mundo antigo, no cenário antigo, e toda uma nova linha de vampiros, de lobisomens, de magos, foi criada, que é o novo mundo das trevas. E nesse cenário, o jogo se chama Vampiro ou Hacking, que é uma abordagem parecida com Vampira Máscara, só que eles não tiveram o que funcionou e o que não deu certo, foi
totalmente diminuiu tomado. A quantidade de clãs, que eram as famílias de vampiros.
Não, e o foco
era
mais de 30.
É, mas era
mais de 30 linhas diferentes. Enquanto que no Vampiro Hacking o foco realmente é o drama. A segunda edição de Vampira Máscara, a primeira edição brasileira, ela só admitia a política. A terceira edição, ela tentava conciliar o drama e a política. O Vampiro Hacking consegue fazer isso. É um jogo muito interessante, vale a pena conhecer.
Ressaltando um pouco uma coisa que o baterista falou e uma coisa que o Hal Jordan falou, que ele disse que perguntou se tem como a pessoa interagir e sentir emoção, e o baterista disse que dependendo do narrador mestre você consegue. Eu sou prova disso, sou prova viva disso. Eu participei de um grupo de Vampira Máscara que eram apenas 3 pessoas, o número mínimo, né, baterista?
É. Na verdade, dá pra narrar só com narrador e jogador já resolve, mas imagina
melhor. Eram apenas 3 pessoas, era um amigo meu chamado Maquinista e o Gavião como mestre. E ele preparou uma história tão bem feita que, apesar da gente jogar sem clima, sem preparação ambiental e jogar com poucas pessoas, o narrador mestre fazendo quase 70% dos outros personagens, mas foi uma aventura que empolgou, que fazia com que a gente ficasse, cara, tô louco que chegue logo a semana que vem pra gente jogar, pra descobrir o que é que vai acontecer, pra saber se eu vou sair daquela enrascada ou não. Então, Hal Jordan, respondendo a sua pergunta, não depende apenas do visual, como você disse, de ter que ver, de ter que tocar pra sentir a emoção do jogo. Depende de com quem você tá jogando e quem tá conduzindo.
É um pouco anel do Lanterna Verde, né? Depende da força de vontade.
A força é
exatamente. Exatamente.
Da força
exatamente.
De vontade.
Vem de ua. E como toda obra bem aceita, surge-se da literatura. Da literatura adapta-se para TV ou para cinema. E com isso surge o mix. E é tudo isso que a gente discute aqui. JB.
Bom, tudo começou em 1897, quando o escritor irlandês Bram Stoker,
olha o pó,
lançou Drácula. Fez relativo sucesso na época.
Nem onde, tanto, né?
É relativo
sucesso.
O
livro veio fazer sucesso depois de muito tempo.
Um livro que contava a história de um príncipe da Valáquia, chamado Dracul.
Geograficamente falando, a Valáquia hoje é a Romênia.
Ele foi um príncipe que foi criado quando ele era criança. Ele foi raptado por turcos, foi criado pelos turcos, viu a maneira como os turcos torturavam as pessoas. Anos depois, quando ele foi solto, que voltou para o palácio dele, já como príncipe, ocupando o trono do pai, ele passou a empreender contra os turcos o mesmo método que ele aprendeu com eles. E o preferido de Drácula, ou Drácula, era o de empalar as vítimas. Ele untava toras de madeira com óleo.
Pau de sebo.
Era, literalmente. Pau de sebo. E deixava, empalava as vítimas e deixava elas escorregando lentamente. Ao mesmo tempo, ele mandava os servos armarem uma mesa de banquete nesse local onde estavam esses prisioneiros. Sentava-se e começava a banquetear-se ao som de gemidos, gritos, lamúrias. De vez em quando, mergulhando um pedaço de pão no sangue que escorria pelas toras de madeira. Daí vem a lenda do vampiro beber sangue. É um dos pontos de origem.
Olha, eu realmente espero que quem estiver ouvindo isso não esteja comendo.
Eu realmente
principalmente
espero.
Principalmente se for um sanduíche e usando ketchup.
Exatamente. Que olha, depois dessa descrição de detalhe, eu nunca mais vou olhar para um hambúrguer do mesmo
seria
jeito.
Seria um bom narrador de RPG?
Seria. Não, esse filme aí é brincadeira. Nunca mais, cara,
eu vou olhar para um hambúrguer. Você tem o gosto ferroso do sangue agora, no pedaço do pão.
Exatamente. Nunca mais eu vou olhar para um vídeo de ketchup do mesmo jeito, cara.
Pelo amor de Deus. Conta-se que durante o reinado dele, ele matou cerca de 2.000 pessoas dessa maneira.
O cara era doente.
Não, mas era um genocida júnior, né? Pack de Hitler que matou 6 milhões.
Morreu em 1476, que Deus ou o diabo tenha. E em 1931... o governo da Romênia mandou abrir o túmulo dele. E o que aconteceu?
Tananana.
O túmulo estava vazio.
Tá bom, eu vou nessa. Vou atrás da cruz do alho.
Esse é o personagem real, não
é isso? Esse é o personagem real. Isso.
De onde o Bram Stoker
inspirou
para criar o Conde Drácula.
Né? E do livro para o cinema... foi um pulo.
Um pulo curtíssimo, né?
Bota curto nisso.
Em 1922, tivemos o primeiro filme de vampiro da história. Filme dirigido por um alemão chamado Frederick Murnau e tendo o ator Max Schreck no papel do Conde Orloff.
Nosferatu.
No filme Nosferatu, de 1922. O filme não se chama Drácula porque Frederick não quis pagar a viúva de Bram Stoker os direitos de usar. Então ele adaptou totalmente a história, adaptou o visual. Para vocês que estão me ouvindo, que são jogadores de RPG, o visual do clã Nosferatu
foi inspirado no
exatamente
filme.
Nesse filme. Então quem joga RPG sabe muito bem qual é a cara do vampiro.
É tipo do Gollum, vampiro, né?
Que eu tô quem falando. Não joga RPG,
eu,
o sujeito é careca. Com orelhas.
Protuberância no nariz.
Como chamava aquele. Um infelizinho que aparecia pra Harry Potter no segundo filme?
Toby.
Era tipo aquele Toby.
Não, era mais feio.
Era mais feio.
Era mais feio.
Triste,
o Nosferatu é careca, com as orelhas pontudas.
As orelhas pontudas, virada pra baixo. Com o nariz pontiagudo,
pontiagudo,
né? Com dentes salientes.
E dois dentes pontudos.
Incisivos.
Incisivos. É um troço feio pra
horrível,
caramba.
Horrível.
É tão feio, mas é tão feio que parece JB.
Realmente, lembra.
Vocês dois vão pra puta que pariu, os dois. Em 1931, tivemos com o eterno Bela Lugosi o filme Drácula, com direção de Toby Brown. Esse resolveu pagar.
Esse realmente é considerado o primeiro filme.
Ele resolveu
pagar. Da obra Drácula de Bram Stoker.
Tudo porque ele resolveu pagar a família do cara.
E a interpretação do Lugosi ficou caracterizada como uma das melhores acerca do conde vampiro Drácula.
Anos depois, em 1958, tivemos mais um Drácula. Essa vez chama Drácula, o Vampiro da Noite. Com Christopher Lee.
Outro clássico ator do gênero.
Saruman. Conde Dooku, vocês sabem do que eu tô falando. E com a participação de Vincent Price.
E nós vamos fazer esse
mistério
de censura de 18 anos.
Na verdade,
porque eu não fui ao cinema, mas soube que era Conde Dooku. A gente já falou dos quadrinhos das antigas. Falamos dos filmes de Drácula. Tá uma beleza.
Pra nossa geração, o ator... Aliás, os filmes estrelados por Christopher Lee É o que a gente teve de,
é o que a gente teve
de referência, em, como em, filme de vampiros.
Né? Em Corujão.
Isso.
Que se filme de madrugada.
A figura do vampiro, né? Que é aquele indivíduo com.
Caracterizado,
com roupa fina, né? Roupa fina, o frac,
assim, fracos, com a capa.
Caracterizadamente conde.
Cabelo, né? Lambido.
Exatamente.
Cheio de gel. Em 1967, nós tivemos a primeira pitadazinha de vampirismo em comédia, que foi com A Dança dos Vampiros, do diretor Roman Polanski.
Ainda bem que eu não vi esse filme.
É um clássico do cinema.
E ainda bem que eu não vi.
Que conta também com a participação da esposa dele, a Sharon Tate.
Falecida Sharon Tate.
É. Foi morta algum tempo depois por
Charles Manson,
que dizia que escutava a voz dos Beatles em um dos LPs dele, mandando ele matar ela.
Não, aí depende de quantos o cara tomou.
É, em que rotação tava, né, esse LP.
Exatamente,
também,
pra ele
escutar, né? A mensagem subliminar.
Um dos pontos desse filme é que a gente tem nele um vampiro gay, um vampiro negro e um vampiro judeu que não foge da cruz.
Ele foge o quê? Da Estrela de Davi?
Não. Por incrível que pareça, ninguém se lembra.
É, né?
Por incrível que pareça, ninguém se lembra no filme de usar um símbolo
repelente, né? Um símbolo judaico repelente de vampiro judeu.
Não, é. Esfregam a cruz na cara dele, ele olha e cara, eu sou judeu. Agora vira o pescoço.
Não, pra passar judeu tem que ser aqui uma. Acho que tem que ser uma conta, pô. Uma conta de mercearia, um negócio assim, tá devendo tanto, pô,
nessa, o cara corre. Nessa onda de comédia em vampiro, a gente tem de 1985 a Hora do Spam, que recentemente eu fiz o malfadado teste dos 15 anos, fui reprovado. O filme só presta pra ser assistido
enquanto você é criança.
Quando você é criança. Varei uma madrugada assistindo o filme pra poder vir pra esse Mixcast e, cara, o filme é horrível.
O Teste aos 15 anos, pra quem não sabe, é uma brincadeira muito simples. Pegue qualquer filme que você viu quando
filme,
era moleque.
Filme, desenho, série.
Aqueles que você até o diz era massa demais.
Era muito
exatamente.
Bom.
Exatamente. Então você pega, assista agora. Dá um jeito de ver de novo. Se você ainda gostar, ele passa no teste. Se não, cara, olha, já era.
Agora, em 1992, tivemos, com direção de Franz Ford Coppola,
Drácula de Bram Stoker.
Cara, o cara cortou meu barato.
Ele ia fazer todo o suspense pra anunciar o nome do filme.
É,
ninguém sabia qual era.
É, a gente teve Drácula de Bram Stoker.
Ninguém sabia qual era.
Ninguém sabia.
Qual ganhou, mano.
Ninguém sabia.
Ele ia dar todas as dicas pra que a gente fosse tentando adivinhar qual era o filme. Ele ia falar. Você cortou o barato do cara.
Ele também informar que a capa do filme tem todo um tom meio cinzento, né?
Não sei onde é que ele ia chegar.
Em 84 a gente teve entrevista com um vampiro. Com Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, Mary Jane Watson.
Esse é o Lestat.
Faltou citar quem levar os cafezinhos pros caras.
Qual?
Assim, no dele.
O engraçado é que esse filme.
Filme é ruim pra caramba, velho.
Não, ele é bom.
Eu não gostei do Lestat.
Eu não gosto. Ó, é o seguinte: assista o filme e não lê o livro.
Eu não gosto.
Qual o melhor?
O filme. Filme é bom.
Eu não gostei desse filme.
Não, olha, você pensa o seguinte: existe uma máxima que diz que nenhum filme é tão bom quanto o livro. Se esse conseguiu ser melhor, imagina a qualidade da obra.
Eu não
original.
Emprestei o livro, né?
Inimigo de Danny Rice.
E o engraçado é que eu emprestei o livro pro baterista já dizendo.
Exatamente.
Baterista, lê esse livro, só que ele é uma droga.
Exatamente. Aí eu fui, comecei a ler e não consegui terminar.
Aí ele me entregou.
Ele acreditou.
Aí ele me entregou e fez: cara, você tinha razão.
Ele acreditou. Droga. Ele não queria tirar as próprias conclusões.
Exatamente. Aí eu comecei a ler o livro Lestat, também não terminei.
Não, mas Vampiro Lestat é bom. Sim, voltando aos filmes. Em 1996, a gente teve esse aqui, o baterista vai gostar. Com George Clooney, Quentin Tarantino.
O tivemos filme de vampiro mais fodão de todos os tempos.
É um Drink para o Inferno?
Um Drink no Inferno.
Cara, esse filme tem duas partes. Sinceramente, esse filme é dividido em dois.
Cara, o assalto e os vampiros?
É aí que tá. O filme é ótimo. É ótimo até aqueles infelizes chegarem no bar. Pronto, ali acaba o filme.
Ele divide o filme entre o assalto e os vampiros.
O filme é ótimo até aqueles camaradas entrarem no bar. Tubac, é onde começa o tema vampiro.
Você não gostou do Machine Man?
É horrível, o filme é muito ruim.
Você não gostou do Machine Man?
Não gostei daquela parte que chega do bar pra frente.
Tudo que Tarantino toca é ouro.
O cara tudo que Tarantino doente. Toca é ouro.
O cara é doente.
Não, tem 1998.
Por isso que é bom.
Mas ele é bom até chegar naquela parte. Dali pra frente não presta mais. Foi muito mal aproveitado o tema vampiro naquele filme.
Em 1998 a gente teve Blade.
Ótimo Blade.
É um bom filme.
Ótimo Blade. Até porque ele trata não do personagem Drácula, nem do personagem
os
vampiro.
Os dois primeiros, né?
Mas
os
agora a gente tá vendo um personagem diferente. Ele é um caçador de vampiros.
E o estúdio tomou muitas liberdades em relação ao quadrinho, ao personagem de quadrinhos Blade.
E em relação aos vampiros, né? Porque colocar um vampiro usando protetor solar nível 4000...
É forçado.
Mas o filme é bom. E em 2002 tivemos um último filme de vampiro. A não ser que vocês dois me corrijam se teve mais algum depois de 2002.
Estamos recentemente com Crepúsculo. É o mais novo filme de vampiros.
Bom,
vale
eu
a
ainda
pena
não
falar
assisti?
Do Crepúsculo.
Não sei, eu não assisti.
Eu também não.
Eu não assisti.
Então, eu vou falar o último que eu assisti, que também não vale a pena, infelizmente, que foi A Rainha dos Condenados.
Estamos parando por aqui.
2002.
Estamos parando por aqui.
Eu não vi.
Estejam conosco na próxima semana, neste mesmo Mix canal.
Você esqueceu de um filme daquela nossa década mágica do.
Qual?
Esquisiano, como é o nome do teste?
Teste dos 15 anos.
Garotos Perdidos.
Garotos Perdidos.
Jack Bauer.
Exatamente. Você olha pro filme e pensa, cara, eu não lembrava que ele era tão novo.
Eu acredito que ele foi um dos primeiros representações dele no cinema.
Foi.
É que Garotos Perdidos foi uma revolução, porque foi o primeiro filme produzido pela MTV. Que tinha uma linguagem pra época, né?
Juvenil
e tal, então é um filme divertido. Eu assisti Garotos Perdidos recentemente e
passou no teste.
Legal.
Ainda é divertido. Não é nada revolucionário, mas é um bom filme pra assistir.
É um bom filme.
Olha o que aconteceu nos dois filmes que foram adaptados da obra de Andrew Weiss. O primeiro, ela escreveu o roteiro. É por isso que ele é, em comparação com o segundo, ele é um excelente filme. Escreveu o roteiro do Entrevista com o Vampiro, foi aceito, beleza. Em compensação, ela achou Brad Pitt e Tom Cruise péssimos atores para os personagens dela, o Vampiro Lestat e o Louis. Já em Rainha dos Condenados, ela escreveu um roteiro para dois filmes que deveria ser o certo, que seria o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados, e foi rejeitada. Aí o que os caras fizeram? Pegaram dois livros que conta a gênese dos vampiros do universo de Anne Rice e compilaram em um filme de uma hora e pouco. Aí eu pergunto a vocês, compilaram em dois filmes, dois livros em um filme de uma hora e pouca, dá um bom resultado?
De jeito nenhum. A gente já comentou sobre isso antes, né, em outros mixcasts, que não dá certo compilar muito, muito assunto de tratado em livro para o universo audiovisual do cinema.
No meu caso, já sou mais radical ainda. Se pra mim o original já não é bom, como é que o compilado vai ser?
Eu não sei o que vocês têm a dizer sobre a escritora Anne Rice, não é? Como roteirista ou como autora das obras que ela.
Excelente autora.
O que aconteceu foi o seguinte: lá no assunto ainda HQs, teve um personagem aqui do nosso Brasil, né, o Otávio Carriello. Ele fez a quadrinização do filme Rainha dos Condenados. E esse filme foi altamente elogiado pela própria Anne Rice.
A quadrinização.
Não saiu no Brasil, mas foi lançado em 11 edições.
Pelo Innovation
Comics, né, no ano de 1991.
Essa eu não sabia. Na televisão, tudo começou com a TV Manchete, exibindo um dos primeiros animes a chegar aqui no Brasil, Dom Drácula. Não sei se vocês conhecem.
E Tome Naftalina.
Olha o cheiro. Eu não sei se vocês conhecem. Onde Drácula fugia da Transilvânia e ia morar em Tóquio.
Ele tinha que ir pra Tóquio.
Tava lá na caixa prega e vai pra Tóquio. Poderia ir pra Paris, poderia ir pra Nova York, pra Tóquio.
Com sua
quer
filha.
Vir pro Brasil.
Com pois sua é. Filha Sangria. Caçado pelo Dr. Von. Não Van. Von Helsing. E por uma gorda chamada Bloga, que queria se casar com ele. Olha o tema do desenho.
Dos dois era pior a gorda.
É.
Mas é um clássico, né? Em relação a anime, Dom Drácula é citado em vários cantos.
Tirar um dia pra discutir o conceito de clássico.
Esse, tudo que é velho foi clássico, meu irmão.
Olha, desse Gonçalves ser um clássico, clássico absoluto.
Sem falar em Oscar Niemeyer.
Em 1996, nós tivemos Quindred,
o seriado baseado em Vampiro à Máscara.
É?
Eu não sabia.
Pois teve.
Foi produzido pelos maravilhosos 8 episódios. O seriado era tão bom, mas tão bom, que os vampiros andavam de dia.
Foi exibido no Brasil?
Foi. Foi pela Record. Pela Record. Ah, e pelo canal de assinatura ANX.
AXN.
Ele chamava no Brasil Irmãos de Sangue.
Foi 9 capítulos.
É, na verdade, a exibição da Record a gente não assimila muito.
É. Porque esse período aí, a Record ela não pegava aqui.
Qual foi o ano?
96.
Tem razão.
Não pegava aqui na nossa...
Na nossa rede aberta.
Em 97 nós tivemos Buffy.
A Caça a Vampiros.
7 temporadas, 144 episódios.
Cara, como é que uma série como a Buffy dura 7 temporadas?
Produzido por Joss Whedon. E seguiu até a 8ª temporada. Terminou na 7ª temporada. Mas a série continua. A 8ª temporada tá saindo em quadrinhos. Segue diretamente o que aconteceu na série. Foi exibida na época pela Rede Globo.
Na verdade, a Buffy tinha o subtítulo de Caça Vampiro, mas ela caçava todo sobrenatural.
Era a boca do inferno, o local onde ela morava, então surgia de tudo: lobisomem, baratas gigantes, demônios.
Não eram só vampiros o seu alvo de
caça. Um ano depois do lançamento de Buffy, nós tivemos um spin-off dela, Angel, com 5 temporadas, com 110 episódios.
O Angel era um vampiro.
Era um vampiro com alma. E caçava outros vampiros. Em 2008, foi lançado nos Estados Unidos True Blood.
Eu comecei a assistir um episódio de True Blood e parece ser material de primeira qualidade.
É live action?
É live action, onde os vampiros vivem em harmonia com os humanos.
Eles revelam a existência pro mundo. Uhum.
É criado um sangue sintético para substituir, para não ter mais a necessidade de morder humanos. Então, vai um humano num supermercado, compra uma garrafa de leite, ao lado tá um vampiro comprando uma garrafa de sangue.
Até o problema de falta de doador.
Até sangue. Aí, não, ele é exclusivo para alimentação dos vampiros. Até aí tudo bem, só que não teríamos história, né?
Pois se ficasse
nisso.
Pois é.
Falando nessa questão de doação de sangue, nas personagens dos quadrinhos aqui do Brasil, nós tivemos a Liz Vamp. A Liz Vamp, por incrível que pareça, protagonizou uma campanha sobre doação de sangue no Brasil.
Isso em que década?
Foi divulgado agora. Você não sabe, mas lá em São Paulo existe o Dia do Vampiro. Então, no dia que se comemorou o Dia do Vampiro, em 2003, a Liz Vamp protagonizou uma campanha pra doação de sangue no estado.
Eu tô estupefato.
Pois é.
Bem dizia minha professora de geografia: o Brasil é um continente. Olha o que acontece.
Eu achei que foi uma boa sacada, velho.
Eu passei os últimos 40
segundos de boca aberta.
Eu passei os últimos 40 segundos de boca aberta.
Foi uma boa sacada, velho. Usou um personagem, usou o contexto do personagem pra se criar uma campanha publicitária, de certa forma, de cunho de utilidade pública.
E vamos lembrar de fazer uma campanha publicitária contra a raiva com lobisomens.
É boa. Voltando agora para os livros, depois do Drácula de Bram Stoker, não teve mais nada relevante durante mais da metade do século XX.
Mas teve no Brasil o André Vianco.
Porra, o cara é foda. Esse cara é foda. Eu li sobre o André Vianco. O cara tem um livro considerado um dos livros mais vendidos ultimamente, que se chama Os Sete.
Mas peraí, isso é de pouco agora. Vocês
não, isso é recente.
Isso é recente. Vocês passaram o carro na frente dos bois.
Então, continue, depois a gente volta pra André Vianco.
Tá. Eu vou chegar em André Vianco.
Ah, tá.
Só que antes dele teve Anne Rice.
De novo.
Ah, mas a gente arranhou Anne Rice em relação ao RPG, em relação aos filmes, mas não nos livros.
Então vai lá.
Ela teve, eu sei. Ela teve o Entrevista com o Vampiro Lestat, que são... Na minha opinião, a obra dela começa a partir do Vampiro Lestat. Depois teve A Rainha dos Condenados, aonde está a origem a origem do vampirismo. Tivemos Ladrão de Corpos, aonde Lestat termina o livro vindo pro Brasil, pro Carnaval do Rio de Janeiro.
Praticamente Orfeu.
Tem coisa, lugar melhor do que caçar no meio do Carnaval?
Essa é uma cena de Orfeu.
Esse aí, com a presa da morte, vai dizer, pô, fantasia legal! Depois tivemos Menoc, aonde Lestat recebe uma visita de um anjo, vai no céu, no purgatório e no inferno. Aí tivemos o livro Armand, Merrick, Ouro e Sangue. Temos, mais recentemente, o Andevianco com os Sete Vampiros. O sétimo também, né?
O sétimo também.
E os Bentos. Eu não li esses livros.
Que na verdade é Os Sete, O Sétimo e Bento.
Ah, não é Os Bentos.
Não.
É Bento.
Não, o Bento. Porque se fosse Os Bentos, podia fazer. Com Os Costa.
Eu não li os livros desse cara.
Os Costa, Os Souza e por aí vai.
Eu não li os livros dele, cara, mas pelo que eu ouvi falar, a história é péssima. Vampiros portugueses?
Qual história é péssima? Cara, o livro é considerado um dos livros do gênero mais vendido ultimamente no Brasil. Ele já alcançou mais de 50 mil edições vendidas.
O que não quer dizer que seja bom.
Claro, como é que ele vai vender um livro que o livro não é bom?
Mano, ele não vai vender, que vende a editora.
Mas aí que tá, como é que se promove um livro quando o livro não é bom?
É o Paulo Coelho vende horrores, é por isso.
Paulo Coelho vende horrores, por isso. Paulo Coelho não vende a obra, ele vende ele.
Qualquer maneira, é vendido.
O que se compra no livro de Paulo Coelho é o Paulo Coelho, não a obra de Paulo Coelho. De qualquer forma, a gente pode destacar de André Bianco, Os Sete, como
JP falou. Vampiros portugueses.
São vampiros portugueses encontrados na costa brasileira, mais precisamente no Rio Grande do Sul.
Deixa eu adivinhar, eles chamam ketchup em vez de sangue?
Não. Eles eram vampiros encontrados presos em caixotes de aliás, em caixões de chumbo.
É que eles fizeram um pacto, né, pra um servir de escravo para os outros seis durante um certo período de
eu
tempo.
Eu não sei o cunho da narrativa. Isso. Eu sei que o primeiro que ressuscita é porque ele... Se eu não me engano, um dos
descobridores?
Um dos mergulhadores que os descobrem, né? Se machuca, né? No tentando abrir a caixa e pinga sangue, né, em um deles. Né? E se eu não me engano, a ressurreição deles começa a partir daí.
Pelo que eu sei, eles foram capturados em Portugal, aprisionados dentro desses caixão. Aí o que é que se faz? Baterista, você captura um vampiro. O que é que você faz com ele?
Torro.
Queima.
Aí o que é que os portugueses fazem? Bota o caixão e manda pro Brasil.
Manda pro Brasil. Como tudo que ruim que veio de Portugal na época da colonização.
Belo livro.
Tudo que não presta de Portugal veio pro Brasil. Então mandaram os vampiros pra cá. Foi o que aconteceu
esse
na obra
do livro. Eu não vou chegar perto nunca.
Eu fiquei muito curioso pra ler. Eu vi o site do André Bianco. Aí o cara tem uma história até interessante, uma história pessoal, uma história particular. Né? Ele começou a se destacar, claro, como todo artista, né? Ele teve sua obra publicada e pouco foi divulgada em seu início. Por coincidência ou não, ele precisou se utilizar de recursos de uma rescisão contratual para fazer o lançamento do seu primeiro livro, né? Os Sete. Ele estava desempregado na época que lançou esse livro. A ideia foi comprada por uma das editoras que sustenta até hoje. E desde o seu lançamento, ele já vendeu mais de 50 mil exemplares de Os Sete. Tem outras obras publicadas em seu nome, inclusive duas quadrinizações atuais estão sendo lançadas agora. Os Vampiros do Rio Douro 1 e 2, que é justamente a quadrinização da sequência da história de Os Sete.
Cara, eu vi a história da escritora de Harry Potter aí.
É assim?
Ela tá desempregada, escreve Harry Potter, chega pra editora, eu tenho isso aqui.
Você esqueceu de acrescentar que ele escreve Harry Potter com o Senhor dos Anéis aberto do lado.
Do lado,
É o dicionário de consulta.
Eu peço desculpas aos tolkienianos que estão me ouvindo por ter esquecido esse lápis.
Exatamente.
Só que eu não
peço desculpas aos fãs de Harry Potter por ter falado mal de Harry Potter.
Eu também não peço, não. Nós temos o Bento, né? Que, segundo eu soube, é a história de que a humanidade cai no sono. Aí, quando acorda, tá metade da humanidade viva e a outra metade vampira. Cara, eu não vou chegar perto desse livro muito.
Não sei vocês, mas eu vou procurar me inteirar das obras de André Bianco, que eu gostei do seu conceito.
E pra quem gosta de livros de vampiro, pra quem gosta de vampiro, pra quem gosta de filmes, eu recomendo o Livro dos Vampiros, do escritor J. Gordon Melton, que seria o equivalente a uma um dicionário, a um compêndio sobre vampiros.
Pô, legal.
Esse foi o seu Mixcast, em seu terceiro episódio, tratando do tema vampiros. Meu amigo baterista, suas considerações finais?
Olha, embora não goste de vampiros, não quer dizer que não recomende nada. Então, dentro da área de RPG, para quem gosta de boas histórias, eu realmente recomendo o livro Vampiro Hacking. É muito legal. E um romance ambientado nesse cenário, que sai no Brasil, Os Ritos do Dragão, que conta a história de Drácula dentro do universo Vampiro Hacking. De resto, cara, pra mim vampiro continua sendo um bicho que não fere nem cheira.
Nem tem alma.
Nem tem alma.
Meu amigo JB.
Bom, falar tanto de vampiros como a gente falou hoje, me deu vontade de ler. Então, terminando esse Mixcast, eu vou cair de cara em A Rainha dos Condenados. Mais um melhor mato. Livro de Anne Rice.
Mais um maluco que lê e relê as obras compulsivamente.
E tome coragem, viu?
Muito.
Tome coragem!
É isso aí. Em seu terceiro episódio, tratamos do tema vampiro. E acerca do tema, acerca do Mixcast em geral, seja qual for a sua crítica, sugestão, pode mandar-nos um e-mail para o mixhq@bol.com.br, mixhq@bol.com.br, e estaremos fazendo a análise de tudo que você sugerir, criticar ou comentar sobre o nosso Mixcast para fazê-lo melhor.
Fique à vontade para mandar receitas de bolo, cartas de amor, tá entendendo? Qualquer coisa. Mas enfim, escreva. Não tenha nenhum tipo de prurido nesse sentido. Escreva sem medo. A gente lê.
mixhq@bol.com.br. mixhq@bol.com.br.
Boa tarde, boa noite a todos vocês que estão.
Por isso que diz que vampiro é coisa emo.
Exatamente!
Vamos encerrando a rede de rádio e televisão. E quando o assunto é vampiro, todo dia é sexta-feira e toda hora é meia-noite. See you!